satisfeito com as dicas informáticas do Plug 700? Então fica aí, porque o programa ainda não acabou. Isso mesmo, daqui a pouco, a segunda parte do Plug 700 na sua rádio 2 Vox.
Agora na Eldorado, Infodrops com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.
Se você utiliza o Firefox para navegar na internet, então essa dica é imperdível.
O Firefox é um programa mais leve que seu rival Internet Explorer, pois muitos de seus recursos podem ser adicionados a gosto do freguês.
A qualquer momento você pode incrementar o Firefox instalando novas extensões, conhecidas também com o nome de plugins.
Para conhecer algumas delas, entre no site Vida Geek e acesse a página 50 coisas que o Firefox pode fazer por você.
Você pode acrescentar, por exemplo, uma ferramenta que bloqueia propagandas ou outra que permite salvar os endereços de seus sites favoritos online.
Para ter acesso ao link para esse site, entre em www.intermatica.org, clique em Infodrops e procure pelo Infodrop número 792.
Tarcísio de Carvalho
e Pierluigi Piazzi
para o Infodrops da Rede Eldorado.
Infodrops com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.
Um dos grandes terrores de todos os estudantes costuma ser matemática. Num recente exame feito em 2003, um exame internacional PISA, onde participaram 41 países, o Brasil conseguiu ficar em último lugar no item matemática e raciocínio matemático. Realmente, aqui no Brasil estamos numa situação terrível. Mas, felizmente, a internet pode ajudar os estudantes, pode ajudar os professores com algumas coisas interessantes. Uma delas é uma dica do nosso ouvinte Marcos Elias, que é o site www.somatematica.com.br, onde você vai encontrar recursos, dicas, conteúdo didático de matemática de 5ª e 8ª série do ensino fundamental e dos 3 anos do ensino médio. Esse link para esse site Só Matemática você pode encontrar diretamente se entrar no www.intermatica.org e procurar o Infodrops número 319-319. Pierluigi Piazzi para Infodrops da Rádio Eldorado.
Você ouviu Infodrops. Apoio Sempre Toshiba. Fingir que é japonês é fácil. Difícil é ter a tecnologia dos computadores da Sempre Toshiba Info.
De volta com Plug Eldorado.
Estamos de volta com o programa de número 223, o Plug Eldorado de hoje. Que está sendo um programa especial, né, Pierluigi? Um programa que a gente recebe aqui, no qual a gente recebe o professor Thales Trigo, professor de fotografia, de física também nas horas vagas, mas principalmente de professor de fotografia, um amigo nosso, especialista na área de fotografia e fotografia digital agora, mais especificamente, né? E a gente estava falando aqui para os nossos ouvintes, que podem continuar enviando suas dúvidas, não é porque hoje o programa é especial que ele deixou de atender suas dúvidas. Suas dúvidas podem continuar sendo enviadas para info@redeeldorado.com.br.
Tomando cuidado de que no assunto, por favor, coloque, além do assunto que você pretende abordar, aliás, por favor, não coloque a pergunta no assunto. A pergunta vai no corpo do e-mail.
Exato.
O assunto você só coloca
assunto,
o título.
É, e o nome do programa.
E
né?
Coloca Plug Eldorado, que é a senha para que você seja reconhecido como não spammer.
Então você pode continuar mandando seus e-mails que vão ser atendidos, vão ser respondidos. E se não respondidos, a gente lança a dúvida ao ar para que um outro ouvinte possa ter a chance de ajudar também. Tudo através do mesmo endereço, né? O info@redeeldorado.com.br. Mas, por enquanto, até por motivo da gente ter provocado isso, acredito que hoje a grande curiosidade e as grandes dúvidas dos nossos ouvintes estão no campo de fotografia digital.
É,
não é?
No fundo, a gente está atendendo uma dúvida do Alberto, né, que mandou um e-mail pedindo um replay do Thales aqui no programa. Que ele já esteve, mas você esteve aqui há muito tempo atrás, né, Thales?
Ah, faz um ano já.
Faz um ano já. É. E desse um ano, muita coisa nova aconteceu em termos de fotografia digital, né?
Muita coisa. E o mercado mudou, é interessante, as pessoas estão cada vez fotografando mais. Mesmo quando a gente vai, por exemplo, num parque de diversões, não existe mais gente fotografando com filme. Todo mundo fotografa digitalmente. E o que eu acho legal é que mesmo pessoas mais humildes já estão fotografando, coisa que elas não faziam na época do filme.
Por isso que eu parei de acreditar em disco voador.
Ué, você não sabia.
Pensa um pouco.
Tem tanta máquina fotográfica.
Pois é, exatamente, você veja bem. Antigamente, a desculpa era eu vi, mas não deu tempo de fotografar. Eu vi, mas não estava com a máquina. Hoje todo mundo tem, pelo menos no celular, uma máquina fotográfica.
Exatamente.
Então, se realmente ele estivesse visitando o planeta Terra, devia ter uma avalanche de fotografias de discos voadores, né? Na realidade, agora, você vê que tem muitos flagrantes, por exemplo, tanto em termos de fotografia quanto de filme, de desastres, ocorrências raras, coisas assim, porque sempre tem alguém, que em condições de poder registrar.
Ah, né? Isso aumentou muito. E outra coisa legal é que tirou do fotógrafo uma certa autoridade. Para mim, que sou fotógrafo profissional, não posso não gostar muito disso, mas acho que para a sociedade como um todo é legal. Porque todo mundo tem direito de fotografar, todo mundo pode fotografar e cada um tem uma visão do mundo diferente. Isso é que é o interessante. Você vai a um casamento, por exemplo, tem o fotógrafo oficial, mas tem 20 convidados também fotografando.
Aliás, é o desespero dos fotógrafos oficiais, que não só em casamentos, né? Formaturas todo e lugar. Esses eventos que sempre tradicionalmente tiveram cobertura fotográfica, continuam tendo. Só que eles estão tendo um prejuízo razoável na hora de vender o álbum, porque a pessoa normalmente ela já tem quase que todas as fotos que ela gostaria de ter no dia seguinte ao do evento. Né? É. Precisa esperar um mês, dois, que é o tempo que normalmente esses estúdios demoram. E aí, na hora que a pessoa vai escolher as fotos que quer, ela acaba escolhendo, assim, talvez um terço do que tradicionalmente se escolhia antigamente.
Né? Pois é. Aí, agora, voltando aqui, a qualidade, comparado ainda com o que se fazia em filme, o fotógrafo profissional fazia coisas maravilhosas. E o fotógrafo amador fazia coisas mais ou menos medíocres. Agora, com a digital, todo mundo consegue fazer coisas boas, né?
Então, eu acho que sim, viu, Pedro? A primeira coisa é que se fotografa muito mais com digital do que com filme.
Portanto, na base da tentativa e erro, é capaz de você ter acertos.
E você vai aprendendo também. A pessoa, com o tempo que ela começa a tomar gosto pela fotografia, ela vai, de certa maneira, se esmerando. Começa a errar menos. E isso faz com que a produção de fotografia no mundo melhore.
Tá certo, porque o feedback é imediato, praticamente.
Na época do filme, você nem lembrava mais o que você tinha feito. Essa
agora,
é a verdade.
Por falar em processamento, porque tem os famosos milagres do Photoshop, né? Quer dizer, de repente, essas revistas masculinas fotografam...
Todas usam abundantemente.
Aliás, Photoshop virou até um verbo, né?
Photoshopar.
É Photoshopar mesmo. Você olha uma mulher linda daquelas, fotografada,
você fala,
uma dessas revistas,
ela
foi Photoshopada.
Quantas horas de Photoshop?
Quantas horas de Photoshop ela passou? Essa aí já está Photoshopada mesmo.
Antigamente tinha o banho de loja, agora tem o banho de Photoshop. Né?
Exatamente.
Olha, é inevitável.
Agora, me diz uma coisa. Nós discutimos a entrada da luz pelo sistema óptico. A luz batendo num sensor, que seria o sistema digital e os megapixels. A resolução. Agora vamos ao processamento. Eu consegui transferir as minhas fotos para o computador.
Isso.
O que eu faço com elas agora? Bom, em primeiro lugar, você falou que o cara tem que ser organizado, né?
Tem que ter boa organização. Senão, o que acontece, principalmente computador que tem vários donos ou vários usuários, né? A pessoa fotografa, põe lá uma pastinha com um nome, e aí o irmão, o pai, a mãe ou vice-versa chega lá e inadvertidamente ou propositalmente joga aquilo fora.
Certo,
então, a organização,
apaga
os arquivos.
Aliás, por falar nisso, eu queria até dar uma pequena interrompida, que eu queria ler um e-mail aqui, uma dúvida.
Do Rogério?
Do Rogério.
Eu também.
O Rogério lá de São Bernardo, que é amigo do senhor José, que é porteiro aqui do prédio, que sempre ouve o programa, entendeu? Bom, então já dadas as referências, a dúvida dele é a seguinte. Quando excluo arquivos de dados, fotos da lixeira, por exemplo, para onde vai esse chamado lixo eletrônico? Quer dizer, depois que ele exclui da lixeira. Porque quando você, como o Thales estava falando, de repente apaga um arquivo, mas no Windows, na realidade, você não apaga, você apenas o transfere para a lixeira.
É uma pasta.
A lixeira é uma pasta. Ele transfere de uma pasta, na pasta original, para uma pasta chamada lixeira. E a restauração da pasta lixeira é relativamente simples com os recursos do próprio Windows. O problema aqui do Rogério é assim, quando você realmente apaga a lixeira, você manda esvaziar a lixeira e apaga os arquivos que estão lá. Por exemplo, ele até cita aqui como fotos, dá para recuperar esses arquivos ou eles são realmente destruídos? E esse problema também acontece não só em relação ao computador, como acontece muitas vezes em relação ao próprio flash memory. Às vezes a pessoa, num comando da câmera, sem querer, apaga uma ou várias, ou às vezes todas as fotos que ali estavam armazenadas, e ela fala, nossa, e agora? Eu não vou ter oportunidade outra vez de bater as mesmas fotos, óbvio, não vai. Mas será que mesmo assim é possível pegar aquele flash memory e eventualmente recuperar?
Né? O flash memory possível. Tem um programa, eu comprei por internet, que chama Photo Rescue.
Photo Rescue.
Resgate das fotos.
Resgate das fotos. Ele permite que você entre na memória da câmera, ou HD, ou SD, ou Compact Flash, ou Sony, o cartãozinho da Sony, e você resgatar imagens. Eu tive uma amiga que foi passar a lua de mel em Nova York e bobearam e perderam as fotos.
Agora, é importante uma coisa que eu queria alertar aqui todos os nossos ouvintes que passaram, eventualmente possam passar por uma situação como essa. A partir do momento que você percebeu que as fotos foram apagadas e que você fez aquela burrada e tem a intenção de recuperá-las,
quanto menos mexer, melhor.
Não mexe mais. Não continua usando, por exemplo, aquele flashcard lá, o memory card, para fotografar outras situações, porque com certeza aí você vai perder.
Você vai sobrescrever.
Definitivamente, porque você vai sobrescrever as informações. Então, se você perceber que, sem querer, apagou uma pasta ou os arquivos de uma pasta, um conjunto de fotos lá no seu computador. Ou então, perceber que apagou fotografias, apagou arquivos de fotos de um memory card, SD, sei lá qual seja, não importa o modelo, né? Não mexe mais. Para de fotografar e tente usar esse programa, por exemplo, o Photo Rescue, para poder recuperar as fotografias que estavam lá, os arquivos que estavam lá.
Você estava falando que ela estava na lua de mel, bateu as fotos todas.
Bateu as fotos, chegou aqui e não tinha mais nada.
Agora, além do Photo Rescue,
aí eu consegui recuperar usando o Photo Rescue. Existem outros.
Existem outros. Eu queria até justamente dar uma dica aqui para os nossos ouvintes, que já foi dada. Inclusive, eu acho que até faz parte de um dos infodrops que a gente faz aqui na rádio. É um programinha, e esse é gratuito, inclusive. Só que ele tem que trabalhar no computador. Portanto, se você vai recuperar as fotos, por exemplo, de um cartão SD, você tem que achar uma forma de conectar aquele cartão SD ao computador. Pode ser
um leitor de cartões.
Pode ser ou um leitor de cartões ou com a própria câmera conectada, né? Porque aí o computador enxerga no leitor, ou no cartão, ou na câmera, o equivalente a um outro pequeno disco rígido.
Isso mesmo.
Ele trata como um disco removível, né? E aí esse programinha, o Restoration, ele atua não só sobre o próprio HD do computador, como sobre todos esses dispositivos removíveis, tipo pendrives ou então cartões de câmeras fotográficas. O Restoration é um programinha muito curtinho, simples, e que pode ser obtido no seguinte endereço, anote aí, www.snapfiles.com/get/restoration.html. Vamos repetir rapidinho. Esse snapfiles, você escreve assim, S-N-A-P, files, tudo junto, .com/, o get é G-E-T, barra, e o restoration é restoration, com N de navio no final, .html. Aí você já vai cair numa página, a partir da qual você pode fazer o download
e desse gratuito. E ele é gratuito.
E ele é gratuito. Tá? E assim, é coisa da... Ele é gratuito, ele é daquele tipo... como é que se chama aquelas aplicações que a gente estava até comentando antes do programa, aquelas que rodam sozinhas?
Ah, sim, portable.
Portable, ele é portable, ou seja,
ele
você
é
pode...
Ele é standalone, ou seja, Ele funciona sem precisar ser instalado.
Você pode rodá-lo, por exemplo, e até preferível que o faça a partir de um pendrive.
De um pendrive.
Deixa
de
esse CD. Restoration no pendrive. Até para você evitar de ter que mexer num eventual HD ou num outro pendrive ou cartão, no caso de você ter perdido arquivos nesses outros dispositivos. Você simplesmente conecta o pendrive que contém o Restoration e roda o Restoration a partir dali. Tá? E aí ele vai identificar os periféricos de armazenamento que estão conectados a ele e vai atuar sobre esses periféricos. Agora, é claro, esse, bem como qualquer outro programa que recupera dados, recupera arquivos, ele não é 100%, ele não garante 100% de restauração, né, de resgate. Por quê? Porque tudo vai depender de quanto você mexeu naquele dispositivo depois que você apagou aqueles arquivos. Mexer quer dizer gravou novas coisas, enfim, quanto mais você mexer, menor é a chance desse ou qualquer outro programa que recupera arquivos excluídos ter êxito, não é? Então, fica atento a esse fato, viu, Rogério? Baixa esse Restoration.
Eu vou contar uma coisa para os nossos ouvintes que vai deixar...
E não mexe mais, né? Não mexe
deixar mais. O Thales horrorizado. Você se lembra da Dona Rosa, mãe da Beth? Se lembra dela, né? Ela fez uma viagem de volta ao mundo e fotografou aproximadamente uns 40 rolos de filme, sem tirar a tampa do objetivo.
E aí não tem jeito. Enorme coleção de fotos pretas.
Aí não tem jeito, aí não tem restoration da vida que consiga.
Aí não tem, né? Porque aí a imagem nem sequer chegou a existir algum dia.
Fiquei com tanta pena. Agora me diz uma coisa. Eu estou com as fotos no computador, consegui transferir. Um amador, veja bem, não um fotógrafo profissional, claro. Que software utilizaria para dar um tratamento nessas fotos? E...
Olha, tem alguns. O Photoshop tem o Elements, que é um Photoshop simplificado, que é muito bom. E ele,
O Elements,
Photoshop Elements. E ele é praticamente gratuito, porque às vezes você compra uma câmera digital e o Elements já vem.
Ah, entendi.
Então, ele tem um custo se você for comprar. Mas em muitas circunstâncias ele já vem junto. Então essa é uma boa alternativa.
Agora, esse Elements do Photoshop, ele é gratuito não, né?
É gratuito nesse sentido. Você compra a câmera e no CD que vem o manual da câmera, instruções, certo. Vem lá o Elements. É bacana. Ele faz bastante coisa. É um software poderoso. Agora, existem outros do próprio Windows... aquele visualizador de imagem que te permite
alguma coisa. Mexendo alguma coisa, né? Eu uso, por exemplo, aquele Paint.net, que é baseado no Paint do Windows, que é muito rudimentar, porém é um software aberto, um open source, e o pessoal fez coisas fantásticas com ele, é gratuito.
Sempre melhorando.
Vou sempre melhorando. Agora me diz uma coisa, e agora eu vou abastecer minha caixa de sapato. Ou seja, papel. Agora eu quero imprimir essas fotos em papel.
Só antes de imprimir, eu queria também aproveitar e dar uma dica de um software que eu particularmente uso, acho bastante interessante em termos de recursos para tratamento de imagens, que se chama Photofiltre.
Ah, esse eu não conheço.
Photofiltre, ele é gratuito também, é um freeware. E assim, se você entrar no Google e escrever Photofiltre...
Esse foto com PH.
E o resto é normal, tá? Photofiltre, tudo junto. Você vai encontrar o site a partir do qual você pode baixar. É um software, se não me engano, francês, tá? Apesar dele ter toda a interface na língua inglesa. E é bastante interessante em relação aos recursos de filtros e de ajustes que você pode promover numa fotografia.
Tem muita coisa gratuita e boa. Por exemplo, tem um software... e desenvolvido nos Estados Unidos, chama ImageJ. Faz análise de imagens. Ele foi desenvolvido pelo Instituto Nacional de Saúde dos Estados Unidos. Coisa interessante. Os médicos usam, por exemplo, para contar células numa imagem feita com fotografia microscópica. ImageJ. Freeware.
ImageJ. Eu vou até anotar aqui, para depois a gente até...
Ele conta, ele faz um monte de coisa.
Me tira uma curiosidade, essas dicas todas, você pôs no teu site?
Algumas sim, outras não.
Bom, mas deixa eu passar o site nisso, vamos passar o site aí do Thales, porque muita gente deve estar curiosa agora.
É www.fullframe, esse full frame é F-U-L-L, frame, fullframe.com.br. Aliás, se você entrar em www.intermatica.org, que é o nosso site horrível, mas que está ficando muito bonito, já estamos prometendo uma melhora, é o Infodrop número 810. Nós vamos dar essa dica com o Infodrop número 810. É www.fullframe.com.br.
O que você encontra no site, Tades? Fala um pouquinho a respeito.
Bom, o site é o site da nossa escola. A Full Frame, certo, é uma escola de fotografia.
Em São Paulo.
Em São Paulo, ali em Pinheiros, na Pedroso. Pinheiros,
na Pedroso de Moraes, não é
Pedroso
isso?
Pedroso de Moraes.
Próxima Avenida Rebouças.
É, chegando na Rebouças.
Uhum.
Então a gente tem uma escola de fotografia onde a gente trata principalmente fotografia digital. Desde cursos bem básicos até cursos profissionalizantes, num nível bom.
Eu estou vendo aqui num cartão teu, culinária, mas não é que você dá as receitas, você mostra como fotografar pratos.
Mas né? A gente dá a receita para fazer aquele produto ficar fotografável.
Ah, entendi.
Por exemplo, como entendi. Fazer um sorvete.
Tá.
Né? Isso aqui não derreta.
Que não derreta com a luz, etc. Então, claro, a gente, claro. Quem dá esse curso é um excelente fotógrafo chamado Marcelo Uchoa. Ele acabou de dar, semana passada teve um. Então ele mostra, bom, você quer fazer um macarrão? Quer fazer um macarrão, não para comer, mas para fotografar?
Mas um macarrão que apareça bem, apetitoso, apareça bem, apareça então, bem na foto.
Aliás, o conselho é não tente comer depois.
Não, literalmente, apareça bem na foto. Né?
Então ele faz um macarrão, tem alguns truques de como produzir isso corretamente, como aplicar o molho, e tem um monte de dicas. Então lá na escola a gente oferece um monte de cursos. Agora em julho, tem assim, um monte de coisa acontecendo. Mas eu podia citar, por exemplo, nós vamos ter um curso dado pelo Ângelo Pastorello, que é um excelente fotógrafo, sobre fotografia de nu.
Ah, nu.
Nu
artista. Tem uma procura incrível, né?
Tem bastante.
O pessoal lota. Abriu a inscrição, procura. Forma fila ali, né, para fazer.
Tem bastante procura. Inclusive porque o Ângelo é um grande fotógrafo.
É verdade.
Então, as fotos são... E ele produz com os alunos.
Mas eu estou vendo aqui que... Você tem arquitetura, culinária, moda, que aliás deve ser um dos cursos mais procurados.
Tem muita gente. Agora começou um de moda ontem.
Retrato, análise de imagem. Esse retrato deve incluir o nu, eventualmente, né?
Não, é um pouco diferente, porque a gente está mais preocupado em ensinar a pessoa a produzir um retrato, por exemplo, de um executivo. O cara que quer fazer um retrato bem iluminado, bem composto... É mais nesse sentido.
É o que você vai fazer, a meu respeito, na capa do livro, né?
A gente precisa fazer.
Eu preciso ir lá fazer.
Você precisa aparecer bem na foto.
Então análise de imagem, história da fotografia, interessante isso.
É muito bom.
Fotografia científica, isso daí é uma coisa...
Esse curso eu dou junto com o Eduardo Massami, que é doutor em oceanografia pela USP, e eu e ele dividimos esse curso. Eu dou uma parte e ele dá outra. É um curso bem legal.
Bem legal.
A gente
isso,
fala de
né?
macrofotografia, infravermelho, fotografia estroboscópica.
Ah, isso bacana. Isso é um negócio muito, muito interessante.
Tá, e então voltando o site lá, o site www.fullframe.com.br, claro, além de ter todas essas informações a respeito dos cursos, imagino eu, né? Porque é o site da escola.
Isso.
Tem os endereços, contatos.
Endereço, contato, preço, datas.
Todo tipo de informação referente aos cursos que a gente citou, o usuário, enfim, o internauta que visitar o seu site vai obter.
Sim.
Agora, fora isso, você está dizendo que tem talvez uma outra dica de
sites. Eu tenho uma coluna de artigos.
Ah, tá certo. Né?
Eu vou escrevendo e vou colocando os artigos lá. Então, por exemplo, um que eu escrevi recentemente é sobre... Olha que coisa legal. A fotografia preto e branco estava praticamente sendo extinta com o filme. E agora, com o digital, ela está retornando. Porque a gente não encontra mais filme preto e branco para vender.
Certo.
É difícil. Em alguns lugares, simplesmente não existe. E nem gente que revele. Agora, com uma máquina digital, você fotografa colorido, transfere ou transforma o arquivo em preto e branco e dá saída ou no laboratório fotográfico, pelo processo convencional, ou numa impressora jato de tintas. Então é interessantíssimo que o preto e branco vai ter uma boa sobrevida graças aos processos digitais.
Digitais.
Interessante.
Eu me lembro que, inclusive, na época do filme, no finzinho da época do filme, achar alguém que revelasse preto e branco era dificílimo.
E caro, viu, Piero? Hoje é mais caro revelar um filme preto e branco do que colorido. Porque são poucas pessoas que estão fazendo.
Agora, essas máquinas de as impressoras, vai, as impressoras a jato de tinta, elas têm que ter uma boa qualidade para conseguir uma boa qualidade de reprodução, né?
Tem.
Qual é o número, qual é o critério, os DPI, o que, que é? Que...
Olha, elas são tão boas que depende mais do papel do que de grandes ajustes. Se você imprimir em 300 DPI, ou normalmente 300 ou 700, você já tem imagens de qualidade muito boa. Só precisa acertar aquilo que você disse no começo do programa, a conversão entre o RGB e a saída no processo CMYK, que é o ajuste para as tintas. As impressoras digitais são dispositivos RGB. Eles recebem arquivos RGB e elas fazem a conversão para o processo ciano, magenta, amarelo, yellow e black.
Entendi.
Deixa eu te contar um negócio que você vai gostar. Isso é uma coisa curiosíssima. Esses nomes, ciano, magenta, yellow e black, foram adotados numa convenção internacional em 1961. Vários países mandaram cores, nome das cores, para que essas fossem escolhidas. Magenta é da cidade italiana onde ocorreu a Batalha de Magenta. Porque na batalha morreu tanta gente que a neve ficou magenta.
Ficou encharcada
de sangue vermelho.
E aí adotaram magenta, que é aquele, vamos dizer assim, gelo com sangue.
Com sangue.
Em homenagem aos mortos. O yellow, influência dos americanos, porque é uma coisa sonora. O black, que é representado por K, porque o B confundiria com o azul. Mas o mais legal é o ciano. Ciano foi mandado pelos gregos. Vem de Kiamos, que é a cor do mar da Grécia.
Ai, certo.
Aquele cian do mar grego, do Mediterrâneo, né? Foi mandado pelos gregos. Isso é Kiamos em grego.
Tanto é que as algas azuis são chamadas de cianófitas, né?
Exatamente, porque elas são azuladas.
São azuladas, né? É bacana essa história das cores, né?
E isso tudo acabou virando o famoso CMYK.
CMYK. Ciano, magenta, yellow.
E o RGB é inglês mesmo, é red, green and blue, né? Agora vem a minha curiosidade, quer dizer, o RGB na realidade são os três sensores que o olho humano tem, né?
Exatamente.
Na retina, os três cones, nós temos um cone sensível ao red, um cone sensível ao green e um cone sensível ao
O sistema digital,
né?
Imita o sistema óptico.
Que, aliás, é digital, se você pensar bem, porque se você pensar bem, cada célula é um elementozinho. Agora, eu gostaria de saber, a retina humana, quantos megapixels tem?
Não, Pia, eu fiz as contas, nós funcionamos com 9,3 bits. Nós somos digitais com 9,3 bits. A gente enxerga.
Explicando.
Isso vocês explicam. A gente enxerga 650 tons. 650 tons. Ó, 2 à oitava dá 256.
Certo.
2 elevado a 9,3, eu fiz as contas, dá 650. Então nós, no fundo, somos seres digitais trabalhando na faixa dos 9 bits.
É que a gente vê nas propriedades do vídeo, você pode ter cores de 16 bits, de 32 bits, de 8 bits, e nós funcionamos com 9,3.
Eu fiz as contas.
Depois dessas contas, nada mais nos resta que agradecer imensamente aqui a presença do Thales. E é claro, você pode obter mais informações no site dele. A gente repete, www.fullframe.com.br.
E não perca o próximo curso da escola dele, curso de nu, tá certo? Como fotografar nus.
Mas é uma coisa séria.
Eu sei.
Tem cursos de Photoshop, essas coisas
tem
lá também?
Photoshop básico, Photoshop intermediário e avançado. Aí. São muito bons.
Ótimo. Então, fica aí a dica. E obrigado a vocês todos, os ouvintes que ficaram plugados aqui com a gente nessa última uma hora. Desculpe-nos, os ouvintes que nos enviaram e-mails com suas dúvidas.
Não, mas certamente
elas estão todas aqui engatilhadas para serem respondidas no próximo programa. Hoje a gente acabou encaixando uma dúvida, né, que tinha a ver com o tema, mas as próximas com certeza serão respondidas nos próximos programas. Tá ok? Obrigado a todos, até logo, a todos, até logo.
Tarcísio, até logo, Thales. E eu só uma última observação. eu que fui professor do Tales e fui professor do Tarcísio há muito tempo atrás, nesse programa eu aprendi pra caramba. Quer dizer, na realidade, o mundo dá voltas. Né?
Nós aprendemos muito com você. Tá?
Todos nós aprendemos. Obrigado a todos. Até logo.
Plugue Eldorado, os desafios da informática com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.